Eu sou a Lili, estudante de medicina veterinária, e esse é o meu VetCast, passando para tirar as suas dúvidas. No episódio anterior, levantamos o tema da raiva, que é uma das doenças de maior letalidade e mortalidade e que preocupa muito a saúde pública. Se você não ouviu este episódio, após terminar este, retorne ao anterior para saber mais sobre essa doença. Hoje falaremos especificamente sobre a leptospirose, que é uma das principais doenças de potencial zoonótico. Vamos começar? A leptospirose é uma doença febril, podendo acometer os animais domésticos, selvagens e principalmente o humano, sendo caracterizada por uma vasculite generalizada. É também conhecida como a doença de Well, ou de febre dos 7 dias, ou em alguns locais chamam de febre dos arrozais, febre dos nadadores, febre dos porqueiros ou tifo canino. O agente infeccioso é uma bactéria do gênero Leptospira, que são micro-organismos aeróbios, possuindo diferentes níveis de patogenicidade. No Brasil, a leptospirose humana é uma doença endêmica, com registro em todas as unidades da federação. O principal animal reservatório da doença é o rato, pois é capaz de eliminar o micro-organismo pela urina por muito tempo. Porém, o cão também pode transmitir a doença. A transmissão ao homem pode ocorrer por contato direto com o sangue, tecidos de órgãos ou urina de animais infectados, ou por via indireta, através do contato com a água ou solo contaminado com a urina dos animais portadores desse micro-organismo. A água, ela tem um papel importante na transmissão da leptospirose, pois a maior parte da contaminação ocorre através dela. Sua ocorrência em área urbana está estreitamente vinculada às condições ambientais e de saneamento básico, que podem dar lugar a um foco de infecção de amplitude variável e que se repete em ciclos. A leptospira pode permanecer viáveis em água limpa por até 152 dias em média, mas não toleram alta salinidade, nem dessecação, pH ácido e a competição bacteriana em meios muito contaminados, sendo, sem dúvida alguma, que a água da chuva é ideal para sua sobrevivência. Os animais domésticos se contaminam pelo contato com a urina de roedores no ambiente domiciliar e passam a ser os principais responsáveis pela transmissão da leptospira aos seres humanos. As portas de entrada para a leptospira invadirem o organismo do hospedeiro pode ser uma pele lesada ou uma pele íntegra e membrana mucosas como conjuntiva, nasofaríngea, genitais. As manifestações clínicas no animal podem variar com a espécie e também diferentes variedades de uma determinada espécie de leptospira, né, a bactéria, também determina essa variação para ter algumas manifestações clínicas. Então, há diversos sinais clínicos, mas principalmente na forma aguda, o cão apresenta febre, letargia, depressão, anorexia, o vômito acompanhado da diarreia, poliúria, né, fazendo xixi toda hora, polidipsia, halitose, úlceras bucais, dor abdominal ou lombar, mialgias também, petequias. A morte também pode ocorrer por insuficiência renal e hepática. A bactéria ela vai se multiplicar ativamente nos diferentes órgãos, né, do parênquima, no sangue, na linfa também, no líquor, atingindo ali todo o endotélio vascular, originando então a vasculite generalizada. Já a leptospirose humana pode se manifestar de forma leve ou moderada, ou severa e fatal, na forma ictérica. O período de incubação pode variar de 2 a 30 dias. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe e de outras doenças, como febre amarela, dengue, malária, antivirose, hepatites, por isso é facilmente confundida. E outros sintomas também pode apresentar como uma febre repentina, um mal-estar, dor muscular, especialmente na panturrilha, de cabeça, dor no tórax, olhos também podem se apresentar avermelhados, tosse, cansaço, calafrios, a náusea, diarreia, pode também ter desidratação, enxaquecas. Podem estar associados à leptospirose, todos esses sintomas, como o humano pode não apresentar todos eles, né? E o diagnóstico da leptospirose não é fácil, pois os sinais clínicos variam de diversas espécies e se assemelham muito com muitas outras doenças, além da variação do sorovar infectante. Por isso, os exames laboratoriais são fundamentais para elucidar, né, o diagnóstico. Quanto antes for instituído o tratamento da leptospirose, menor será a chance de quadros graves. O tratamento em alguns países possui vacinas para a prevenção da leptospirose humana, mas ainda são pouco seguras e faltam pesquisas nessa área. Já nos cães, o tratamento contempla a inativação do agente pela antibiótico terapia e é também a manutenção e restabelecimento ali das suas funções hepáticas e renais. Como medida de prevenção, né, a gente pode fazer a imunização através de vacinas produzidas com leptospira morta. Campanhas também podem ser feitas, né? Campanhas educacionais com relação ao risco do contágio, um programa de controle de roedores, obras de saneamento, né? Incluindo ali a purificação das águas, o tratamento de esgoto e prevenção contra as enchentes. E por hoje é isso. Espero que tenha ajudado você a sanar alguma dúvida sobre esse tema de hoje. E iremos continuar nosso assunto sobre as principais doenças infecciosas de potencial zoonótico no próximo episódio, onde falaremos da febre maculosa. Obrigada por ouvir o Vetcast. Se você gostou, ative a notificação para não perder o próximo episódio. Um abraço virtual e até a próxima!